A Rádio USP Ribeirão apresenta Saúde da Mulher, um programa em parceria da Rádio USP Ribeirão e Lago, Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão.
E hoje nós vamos falar sobre o câncer de mama. Convidamos a professora da Escola de Enfermagem da USP e membro do REMA, Núcleo de Ensino, Pesquisa e Assistência na Reabilitação de Mastectomizadas, para conversar com a gente, a professora Thaís de Oliveira Gozo. Boa tarde, professora Thaís, tudo bem?
Boa tarde, tudo jóia. Obrigada pelo convite, oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho.
Com certeza. É muito válido para a gente também, né? E também conosco a Sara Caixeta, que é estudante de medicina e presidente da Lago. Professora Thaís, eu gostaria que inicialmente você falasse para a gente em que circunstância surgiu o REMA, né? E qual o propósito do REMA?
Bom, o REMA foi iniciativa de 3 docentes da Escola de Enfermagem, 2 que já estão aposentadas, que é a professora Marli Mamede, a professora Ana Maria de Almeida e a professora Maria José Claps, que ainda está atuando na escola. Elas tiveram essa iniciativa na década de 80, por já trabalharem na saúde da mulher e sentirem a necessidade de um serviço que atendesse essas mulheres no período além da cirurgia, além da quimioterapia, além da radioterapia, para voltar a inserir essas mulheres nas suas atividades diárias, que acaba sendo muito modificadas durante o processo do tratamento do câncer de mama. Então, é um serviço que já está aí há mais de 20 anos, ininterruptos, totalmente com verbas de projetos de pesquisa e de trabalho voluntário, sediados na Escola de Enfermagem.
Depois de diagnosticadas, essas mulheres, quais as chances de recuperação que elas têm?
Bom, depende muito de quando foi feito o diagnóstico. Por isso que a gente trabalha muito essa ideia do rastreamento para a gente fazer um diagnóstico mais precoce possível. Quanto mais cedo o diagnóstico, então quanto o tumor tiver menor, maiores as chances de cura dessa mulher. No Brasil, as chances de cura ainda são muito restritas. A gente tem um índice de sobrevida aí em torno dos 70%. Em outros países, a gente tem uma sobrevida muito maior, porque já fazem o diagnóstico mais precocemente, já tem um serviço de atendimento mais bem estruturado, que é o que a gente chama os serviços de rastreamento. No Brasil, a gente tem muitas leis, tem normas, já tem todos os procedimentos escritos, mas ainda não funciona de uma maneira adequada. Então, o que seria um rastreamento, só para a gente entender? É quando você aplica um exame para uma população que não tem sinal, não tem sintoma de nada, para você conseguir identificar indivíduos que podem estar doentes. Uhum. Então, para o câncer de mama, seria o uso da mamografia. Então, com a mamografia, é o que outros países do mundo, inclusive países desenvolvidos, usam. Mas aqui a gente observa uma dificuldade de acesso das mulheres, principalmente aquelas que usam o serviço público. E depois, quando chega a conseguir fazer o exame, também tem uma dificuldade de conseguir acessar o serviço. Por mais que tenha a lei dos 60 dias, que diz que a mulher ou qualquer paciente com câncer tem 60 dias para iniciar o tratamento depois do diagnóstico, o que a gente observa é a dificuldade antes do diagnóstico. É até conseguir ter acesso aos exames e a confirmação do diagnóstico para fechar um diagnóstico de câncer. E isso não é só para o câncer de mama, isso se aplica para qualquer tipo de câncer. Mas a nossa vivência é com o câncer de mama e é o que a gente escuta muito das mulheres, é essa dificuldade até chegar ao serviço para iniciar o tratamento.
Quando as mulheres devem começar a fazer a mamografia? Nesses outros países, a mulher ela inicia esse processo de esses exames de mamografia com uma idade mais tenra?
Não, o protocolo brasileiro é muito parecido com o de outros países. Então, nesse sentido, nós não estamos atrasados. Eu acho que o atraso nosso é mais em fazer as coisas funcionarem de uma maneira mais adequada. O ideal é que as mulheres iniciem o rastreamento mamográfico a partir dos 50 anos. Então, a partir dos 50, a cada 2 anos, se faz a mamografia para as mulheres que não têm risco nenhum. O que seria um risco? Por exemplo, a mulher que tem a mãe ou tem a irmã que desenvolveram câncer de mama. Então, essas mulheres têm um risco, elas vão seguir uma rotina um pouco diferente do que a população em geral. Para a população em geral, a mamografia é dos 50 aos 69 anos e é realizada a cada 2 anos.
Então, é importante que as mulheres saibam que a mamografia ela não é só realizada após se detectar alguma anomalia na mama.
Não.
Né?
Se detectar, se a mulher sentir algum nódulo na mama, por exemplo, ela vai ser submetida a uma mamografia para poder avaliar que tipo de nódulo é aquele, se é um nódulo benigno ou se é um nódulo que vai precisar de uma biópsia, alguma outra intervenção até se chegar a um diagnóstico definitivo. Mas a mamografia é um exame que toda mulher a partir dos 50 anos deve realizar, porque o câncer de mama, diferente de outros cânceres, ele não tem o que a gente chama de prevenção primária. A gente não tem como prevenir o câncer de mama, a não ser coisas que a gente fala para a vida saudável de uma maneira geral. Então, alimentação saudável, diminuir o uso de cigarro, diminuir o uso de álcool, fazer uma atividade física. Então, isso a gente usa para diversas outras patologias que não só câncer. Então, para o câncer de mama, a gente não tem nada que a gente possa fazer. Então, a mamografia serviria para fazer um diagnóstico mais inicial. Então, quanto mais inicial, maior a chance de cura.
E qual que é o tipo de acompanhamento que o REMA oferece para essas mulheres?
Bom, no REMA, normalmente a gente recebe a mulher depois que ela fez a cirurgia. A gente tem pouquíssimos casos de mulheres que fizeram o diagnóstico do câncer e foram para a gente. A grande maioria das mulheres acabam iniciando as suas atividades com a gente depois da químio e muitas delas quando vão iniciar a radioterapia. Porque depois da cirurgia, elas têm muito medo de movimentar o braço do lado operado. E isso acaba restringindo muito o movimento. E quando ela vai fazer a radioterapia, ela precisa abrir esse braço na sua amplitude total, porque ela precisa irradiar a axila. E aí, a hora que chega na rádio, o braço dela não abre. Aí o pessoal encaminha elas para a gente. E aí que a gente inicia o trabalho com elas. Então, a grande maioria delas, elas já têm o diagnóstico e já passaram praticamente por todas as fases do tratamento da doença. É aí que ela começa o atendimento lá com a gente.
E esse atendimento, ele inclui o quê, professora?
Bom, o atendimento é demanda espontânea, nós não marcamos retorno, nós não damos alta para a paciente, então enquanto ela sentir necessidade, ela pode estar indo. Às vezes elas dão um intervalo aí até de anos e de repente elas voltam a participar de novo. Então, assim, para a gente isso é muito bom saber que elas consideram a gente como um serviço de referência para aqueles momentos mais difíceis em relação à doença. Mas no dia a dia, o que, que a gente faz de atendimento? A gente inicia o atendimento com exercícios que são feitos pelo pessoal da fisioterapia, que também atuam com a gente, tanto alunos da graduação quanto alunos de pós-graduação. Elas coordenam os exercícios. Esses exercícios são direcionados para a movimentação do braço. Então, não é que a gente faz atividade física lá, no sentido que a gente imagina de atividade física, né? Caminhada e tudo mais. A gente trabalha especificamente os membros superiores, né? Trabalhamos os braços com exercícios para voltar à mobilidade, retomar a força, porque são coisas que podem acontecer depois da cirurgia. Muitas mulheres relatam dor, perda dessa amplitude do movimento que a gente às vezes nem valoriza porque é tão cotidiano para a gente, mas quando a gente perde é que a gente vai imaginar, né, vai sentir o quanto que isso é debilitante. Então, a gente trabalha nesse aspecto. Depois, nós temos um grupo que, de segunda-feira, depois dessa demanda que tem aumentado muito para a gente, as segundas-feiras a gente tem deixado para as mulheres de diagnóstico mais recente, até 1 ano de diagnóstico, porque elas têm questões diferentes, têm dúvidas diferentes. E como a gente tem mulheres que estão ali no REMA praticamente desde a sua fundação, então temos pacientes que frequentam o serviço há quase 20 anos aí, Então, elas têm demandas diferentes das outras que descobriram câncer há menos tempo. Então, de segunda é específico para essas mulheres, de terça e quarta é um grupo para todas as mulheres. Então, é um grupo com o pessoal da psicologia, que também normalmente a gente não tem um tema. São elas que vão trazer demandas, ou em relação ao diagnóstico, a tratamento, a dificuldades de interação com a família decorrentes do câncer, porque muitas não conseguem fazer todas as atividades que elas faziam antes. Às vezes aparecem questões sociais, como aposentadoria, quais os direitos que o paciente do câncer tem. Então, assim, é uma caixinha de surpresas, mas é um grupo muito rico. E, além disso, a gente faz atividade com elas de verificação de pressão arterial, de peso, porque uma das coisas que a gente observa é que, depois dos tratamentos, essas mulheres ganham muito peso. E a gente também tem a parceria, então, com o pessoal da nutrição, que tem ajudado um pouco ao controle das dietas. Aquelas mulheres que têm uma necessidade mais individual, têm um atendimento individualizado. Esse grupo é coordenado pelo pessoal da psicologia, que nós também temos parceria com o pessoal da Faculdade de Filosofia daqui do campus. Então, os alunos da psicologia trabalham junto com a gente. E fazemos a medida do braço, uma vez por mês, que é o controle que a gente tem para tentar prevenir o linfedema, que é o inchaço que pode ocorrer no braço, do lado operado, né, do lado da cirurgia, do câncer de mama. E para as mulheres que desenvolvem esse linfedema, nós oferecemos o tratamento junto com o pessoal da fisioterapia, também daqui do campus, da faculdade, para fazer o manejo desse linfedema, né? Qual o melhor tratamento, o que essa mulher precisa fazer. Nós também ganhamos algum material, né? Porque senão a gente compra com verba de pesquisa. Ganhamos as braçadeiras, que é como se fosse uma meia elástica, que as mulheres costumam usar, né? Na época de gravidez, quando a perna está muito inchada. É a mesma ideia de uma braçadeira para ajudar no controle do linfedema.
Professora, você falou de pacientes que voltam, pacientes que estão há 20 anos com vocês, né? Normalmente, quanto tempo leva o tratamento do câncer? E essas pessoas que estão há 20 anos com vocês, elas não têm, assim, uma previsão de alta, de cura?
Ó, essas mulheres que estão há bastante tempo com a gente, elas são consideradas curadas. O que mais, como é que eu vou dizer? O que mais complica é o braço. O cuidado com o braço, do lado operado, vai ser para o resto da vida. Então, de uma maneira ou de outra, a lembrança da doença está sempre presente. Porque, por exemplo, uma mulher que gosta de jardinagem ou que gosta de ter uma horta, ela precisa de cuidados com esse braço, porque se ela fizer um arranhado ou machucar esse braço, ele aumenta a chance de fazer o linfedema. Porque o que é o linfedema, né? O acúmulo de linfa. Quando que a linfa vai migrar para o braço? Todo mundo tem a circulação de linfa no corpo, a gente nem percebe, a não ser quando se fala aí de drenagem linfática, e é uma das coisas que a gente faz para o tratamento do linfedema. Mas quando a pessoa tem alguma lesão, como as mulheres no braço, ela vai recrutar células de defesa do organismo, e essas células vêm junto com a linfa. Como na cirurgia é necessário a retirada dos gânglios axilares, que seriam aqueles nódulos quando a gente tem uma infecção de garganta, por exemplo, que faz aquelas bolas no pescoço. Então, a gente tem isso debaixo do braço. Esses nódulos são retirados na cirurgia porque, através deles, o câncer pode se disseminar para o corpo. Então, essas mulheres não têm o sistema linfático funcionando perfeitamente. Então, qualquer tipo de lesão, qualquer machucado que ela fizer nesse braço pode favorecer o desenvolvimento do linfedema. Então, o cuidado com o braço vai ser até o final da vida. Não necessariamente elas têm a doença, o câncer, em atividade. É mais esse cuidado mesmo que a gente precisa oferecer.
Que tem que ter para o resto da vida, então.
Sim, para o resto da vida.
Uhum. E elas se sentem à vontade e voltam.
Sim.
Mas se elas não quiserem voltar, isso é um acompanhamento que elas podem fazer por si só, em casa? Ou elas têm que necessariamente ter um acompanhamento hospitalar, médico?
Médico, só se for um linfedema muito grande, que às vezes a gente precisa, além de manobras como a drenagem linfática, o uso dessa abraçadeira, a gente pode fazer um tipo de enfaixamento que é específico para isso. E algumas mulheres precisam de uso de medicação. Aí sim a gente recorre à equipe médica. Mas caso contrário, a gente tenta manejar somente com essas manobras. Mas a gente trabalha muito próximo da equipe médica da mastologia, do HC. Grande volume das nossas mulheres são provenientes do HC. Não só, nós temos mulheres que fizeram tratamento em convênio, em outras cidades, que acabam chegando aqui para a gente. Mas a gente tem essa tranquilidade também de qualquer situação inesperada ter esse contato com a equipe de mastologia do hospital.
Professora Thais, eu ia perguntar justamente isso, né? Qual que é o caminho para que essas mulheres cheguem ao Rema? Alguém que esteja ouvindo a gente e de repente pense, eu gostaria de ir ao Rema.
Bom, a gente, como eu disse, a gente não agenda. Nós atendemos de segunda, quarta e sexta, a partir das 7h30 na Escola de Enfermagem. Então, é só chegar, se apresentar. Se tiver uma cartinha do médico, muito bem. Se não tiver, também não tem nenhuma contraindicação de estar indo lá. Nós vamos conversar, vamos abrir o caso dessa mulher, ver as demandas, quais são as necessidades dela e tentar direcioná-la ali dentro do serviço para... Se ela precisar de um atendimento individualizado, tentar direcionar ela para isso. A gente tem as mulheres que têm alguns momentos que precisam de um atendimento individualizado, como eu já disse, da nutrição, às vezes da psicologia. Tem um atendimento individualizado com as meninas da fisioterapia, que às vezes tem um linfedema, tem uma dor no braço, que precisa de uma avaliação diferenciada. Então, aí a gente vai fazer essa análise.
E agora, literalmente falando, qual a condição que essas mulheres acometidas pelo câncer de mama normalmente chegam ao Rema? Com que autoimagem elas chegam? Porque a mulher tem essa coisa de vaidade, né? É uma coisa que faz toda a diferença na mulher, né? Perder Sim. o seio, isso afeta o relacionamento dela, conjugal, na rua.
A princípio, o que a gente observa mais, a demanda maior é física. Talvez porque é muita informação, é muitos sentimentos conflitantes, né? A hora que você, muitas delas descrevem, a hora que eu ouvi do médico que eu tinha câncer de mama, abriu um buraco e eu me senti sem chão, me senti sem rumo. Então, acho que o início são muitas informações e essa parte física acaba tendo um desconforto maior. Por exemplo, na quimioterapia elas vão ficar careca. Então, a gente tenta trabalhar, a gente ganha algumas perucas. Então, se a gente não tem paciente precisando, a gente está sempre em contato com o hospital. Se a central de químio está precisando, então a gente passa para lá. A gente não fica guardando para a gente. Mas, a princípio, o que a gente observa é uma questão física muito forte. E com o passar do tempo, eu acho que por ser um serviço multiprofissional, em que ela tem possibilidade de conversar com outras mulheres que estão passando por aquilo junto com ela e outras que já passaram há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, isso vai dando uma confiança para elas se exporem um pouco mais. E aí, sim, começam a aparecer essas demandas em relação a dificuldades com a família, dificuldades no relacionamento, dificuldade de voltar ao emprego, para muitas que tinham emprego. Então, essas demandas acabam aparecendo depois. E a gente tenta incentivar a participação delas no grupo, porque é o momento que acaba saindo mais essas demandas, né? E o que é muito interessante dos grupos é que as próprias colegas respondem para ela aquilo. Então, muitas vezes, o profissional que está ali acompanhando o grupo, dirigindo o grupo, ele acaba não tendo muita interferência sobre isso, porque elas mesmas se respondem, se ajudam e se dão direcionamentos e tal. Lógico que aquelas que tiverem mais abaladas, estiverem precisando de um apoio maior, a gente vai ter um atendimento diferenciado. E, nesse último ano, uma das coisas que a gente percebeu, e agora nós começamos a fazer esse trabalho com o apoio do professor Manuel, da psicologia, é a realização do grupo familiar. Então, uma vez por mês, nós fazemos um atendimento à noite para os familiares. A mulher não pode ir. Este dia é para os familiares. Podem ir quantas pessoas da família dela tiver necessidade de participar. Então, às vezes, vem marido, filho, genro, neto. Então, isso é aberto para qualquer membro da família, menos crianças, né, claro. E é paciente. O dia dela é de segunda, quarta e sexta, no período da manhã, a partir das 7h30 até umas 10 horas. E uma vez por mês, é uma terça, geralmente são as terças-feiras à noite, é o momento da família. E a gente tem tido resultados belíssimos com isso, o quanto que tem facilitado a comunicação entre a família, que ficou muito fragilizada com a notícia da doença e muitas vezes não consegue acessar a mulher. Porque não sabe como conversar, fica tão cheio de proteção e protege demais, né? Porque não consegue conversar as coisas importantes. Então, tem sido encontros muito interessantes, muito bonitos de ver a família participando e ver o resultado disso depois.
Bom, eu estou conversando aqui com a professora da Escola de Enfermagem da USP, Thaís de Oliveira Gozio. Ela também é membro do REMA, que é o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Assistência na Reabilitação de Mastectomizadas. De que forma o REMA ajuda, oferece formação a profissionais ou outras e outras instituições de saúde na assistência integral a mulheres mastectomizadas?
Olha, a grande maioria do profissional de saúde que já passou com a gente são alunos de graduação, que a gente tem as bolsas de iniciação científica. Recebemos muito alunos de pós-graduação desses diferentes cursos que eu já citei aqui. Já tivemos alunos de terapia ocupacional, inclusive. Alunos de pós-doutorado, pessoas que são profissionais tanto da fisioterapia quanto da enfermagem, de psicologia, que escutam falar do serviço, entram em contato com a gente e pedem para fazer um estágio. Então, assim, é muito variado. E a gente já rendeu frutos, né? Alunos que foram de pós-graduação nosso, que voltaram para os seus estados, abriram serviços parecidos com o REMA. Lógico, cada um vai adaptar aquilo à sua realidade, à sua condição no lugar de retorno, mas seguem um pouco a mesma ideia, né? O máximo de multiprofissional, esse atendimento direcionado à mulher, não pensando somente na parte física dela. A gente também procura fazer festas, procura fazer outras atividades. Essa semana mesmo nós tivemos a festa da primavera, então elas levam um vasinho de flor e trocam com as colegas. E aí tem toda uma dinâmica para que isso aconteça de uma maneira mais descontraída. Então nós já tivemos aluno de pós-graduação de Minas, que montou um serviço na Universidade de Alfenas. Nós já tivemos de Fortaleza, que voltaram para Fortaleza e montaram um serviço com a mesma filosofia, né? Não exatamente igual em Fortaleza. Aqui no estado de São Paulo também tem algumas cidades que o pessoal retornou e implantou algum tipo de serviço do que aprendeu aqui. Então, o meio de acessar, a gente tem a página no Facebook, pode fazer contato por lá. Na página da Escola de Enfermagem também tem o link para o REMA, lá tem os contatos, tanto de telefone quanto de e-mail. Quem tiver interesse pode fazer um contato e a gente vê como se desenrola de acordo com a disponibilidade das pessoas, de acordo com a disponibilidade do serviço, mas o serviço é sempre aberto a receber quem tem interesse em conhecer, quem tem interesse em contribuir um pouco.
Que bom. Bom, agora, nós estamos no mês de outubro, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de Outubro Rosa, um movimento mundial, né? Quais são as ações do movimento Outubro Rosa?
Bom, Outubro Rosa, ele iniciou nos Estados Unidos, na década de 80, com atividades diversas, corrida, campanhas de conscientização das mulheres em relação à necessidade de mamografia, e também eles tentavam arrecadar fundos para o desenvolvimento de pesquisa. Isso foi crescendo, tomou os Estados Unidos e acabou se difundindo para o mundo todo. No Brasil, uma das primeiras ações que teve foi em 2002, na cidade de São Paulo, que foi colocar a luz rosa em alguns monumentos. E hoje em dia o que a gente vê são atividades muito diversas, né? De conscientização, de empresas que pedem palestras, de atividades de corrida, de caminhada. Tem diversas atividades aqui no país e continua colocando laços cor-de-rosa e luz cor-de-rosa. E é legal de dizer que o cor-de-rosa é porque cada tipo de câncer tem uma cor associada a ele. Então, o laço cor-de-rosa é porque o câncer de mama é relacionado ao cor-de-rosa. O câncer de próstata é azul, então novembro vai ser o novembro azul. Uhum. Então, a gente muda um pouquinho de cor. Uhum. E, então, o laço cor-de-rosa é para lembrar um pouquinho dessas ações. Aqui em Ribeirão, nós vamos ter algumas atividades que, desde o ano passado, por iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, eles fizeram uma proposta de juntar todas as unidades, né, públicas, privadas, de fazer uma atividade mais em conjunto. Não entra nenhum financiamento, porque essas, tanto unidades hospitalares como ambulatórios de serviços públicos, privados, sempre fazem alguma coisa. Então, a ideia da secretaria foi juntar isso e divulgar, e a gente se ajudando, né? Ah, eu preciso de uma palestra, então chama nós da escola, chama os médicos do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina. E esse ano a parceria continua, então vamos ter algumas atividades. O início do Outubro Rosa aqui em Ribeirão vai ser marcado pelo desfile. É o terceiro desfile que é organizado pelo REMA, que são as mulheres do REMA. Então são as nossas vencedoras aí do câncer, ou que estão na batalha, porque tem algumas mulheres que vão desfilar que ainda estão em fase de tratamento. Então, é um desfile que a gente conta com parceiros de lojas de roupa que emprestam as roupas, cabeleireiros que vão fazer maquiagem, arrumar as mulheres, porque é um dia muito especial para elas. Esse ano, o que vai ter de diferente? As mulheres que não vão desfilar, porque a gente escolhe 20 mulheres por ano. A gente escolhe não, elas se candidatam, né? A demanda é delas, não é nossa, né? Algumas, na primeira vez, ficaram muito envergonhadas e estão indo agora e já são frequentadoras. Então, assim, é muito aberto para elas. E as que não vão desfilar resolveram fazer um coral. Então, elas estão ensaiando e vão ter a participação também no dia do desfile, cantando algumas músicas, que é segredo delas lá, com o pessoal da música que está colaborando nos ensaios desse coral. Então, vai ser o desfile que vai abrir as nossas atividades do Outubro Rosa.
Bom, nós estamos falando do Desfile Rosa.
Isso.
Né? O Desfile Rosa. Qual é o dia do Desfile Rosa, o horário, o local do Desfile Rosa?
O desfile vai ser no dia 5 de outubro, é uma quarta-feira, vai ser no Teatro Pedro II. Os ingressos estão disponíveis na Escola de Enfermagem, no REMA, e na portaria do teatro. Temos ingressos ainda, são gratuitos, não tem que doar nada, não tem que levar nada, é só passar lá para pegar o ingresso. E vai acontecer, então, na quarta-feira, a partir das 20 horas.
Professora, o Desfile Rosa, ele surgiu de uma ideia de uma pessoa assim que fiquei sabendo agora disso, que trabalhou com a gente aqui na Rádio USP, foi estagiária aqui e também foi lá na enfermagem,
isso,
né? Que é a
Marcela
Bagini, uma graça, né? E isso agora se tornou uma tradição?
A gente acredita que sim, porque surgiu a ideia em conversas com a equipe, de uma maneira de mostrar a força dessas mulheres, que o câncer não é uma sentença de morte, mas muitas vezes ele é uma alavanca para uma mudança. Então, muitas dessas mulheres nunca teriam imaginado que poderiam fazer alguma coisa desse tipo se não tivessem tido a doença. Então, é buscar alguma coisa positiva dentro de toda essa dificuldade porque elas passaram. E o que a gente tem observado desde o primeiro é o quanto a autoestima delas valoriza, né? O quanto elas se sentem bem, apesar de ter alterações no corpo, porque não tem uma mama, porque às vezes tem o linfedema, então o braço está inchado, ele é maior que o outro. apesar de tudo isso, o quanto elas conseguem se sentir bonitas, conseguem se sentir valorizadas por estarem fazendo esse tipo de atividade. Então, a gente acredita que não vai parar.
Então, vamos reforçar aí o convite para as pessoas estarem na quarta-feira,
dia 5 de outubro,
lá no Teatro Pedro II,
às 8 horas da noite.
Os ingressos são grátis, podem ser retirados na bilheteria do Teatro Pedro II ou na Escola de Enfermagem, lá no REMA.
É, porque a escola é grande e às vezes as pessoas não vão se localizar. Então, só procurar no REMA. É, tem o telefone também no site e qualquer coisa dá uma ligadinha que a gente está sempre por lá.
Que legal, olha só, maravilha, né? Importante todo mundo, né, se solidarize com essa causa e dê força para essas mulheres que já são tão fortes, né? Às
Sim.
vezes só percebem depois, né, professora, essa
Sim.
força. Muito bacana. Bom, professora Thaís esteve aqui conosco, professora Thaís de Oliveira Gozo, da Escola de Enfermagem, também membro do REMA. Outubro é o mês rosa, né? Outubro rosa. Muito obrigada por sua presença, professora. E gostaria de mais uma vez frisar que caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida sobre os assuntos abordados aqui no Saúde da Mulher, escreva para o e-mail lagofmrp@gmail.com. Nós iremos buscar um especialista para sanar as suas dúvidas e você também pode sugerir novos temas para o nosso programa. Obrigada, professora Thaís. Obrigada, Sara.
Obrigada.
Muito obrigada.
Saúde da Mulher, um programa em parceria da Rádio USP Ribeirão e Lago, Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão. Apresentação e produção, Rose Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino. Direção, Rosimeire Talamone.